Em Guaxupé, tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa. Estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Guaxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, essa é rádio de verdade.
Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Hélio Ribeiro, o poder da mensagem.
Ser otimista, o que é muito bom, é acreditar que tudo pode melhorar. Fala disso, né? Os otimistas precisam tomar cuidado. O otimista é aquele camarada que acende as luzes dos caminhos. Mas sempre tem um pessimista que sai correndo lá para apagar a luz. Então, ser otimista é acreditar que tudo pode melhorar. Não é dizer que está bom aquilo que não está. Então a coisa está ruim, o cara fala assim, não, eu sou otimista, está tudo bem. Como está tudo bem, se não está bem? Otimista é aquele que acredita que as coisas possam melhorar. Não é aquele que diz que está bom aquele que não está, tá bom? Não está?
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM... Por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
E hoje no Giro por Guaxupé a gente acompanha os planos da Prefeitura para o Carnaval 2012. O que, que será que está passando, né, na ideia aí dos nossos governantes e o que, que eles estão pensando em proporcionar aqui para a população de Guaxupé. Não, vamos falar sobre... Né, a gente vai tecer aqui um panorama geral aqui da programação de Carnaval, né, dos planos aqui da Prefeitura para o Carnaval de 2012. E também a gente fica sabendo lá na Vila Progresso como é que está a situação daquela ponte lá. Tem muita gente insatisfeita com a situação da ponte na Vila Progresso, que ainda perdura e continua na mesma situação. Aliás, se não estiver pior, nesse momento, por causa das chuvas, né, dos últimos dias. Então, inclusive, os nossos repórteres nesse momento, Adriel, Moraes e Laís Araújo, estão lá, né? Estão lá na Vila Progresso. Daqui a pouquinho eles vêm de lá, vão estar aqui no Giro para contar pra gente como é que tá a situação daquele bairro, daquela travessia.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, casos de invalidez por acidente de trânsito disparam.
O Estado de São Paulo, a agência de risco, rebaixa fundo de estabilidade da Europa.
O Globo, Dilma sanciona a lei que eleva gastos com saúde.
Correio Brasiliense, o mundo em crise e o Brasil de férias.
Valor Econômico, Tesouro Nacional já estuda novo aporte ao BNDES.
Brasil Econômico, herdeiro da Medley, se diz vítima de fraude e vai à justiça contra CSN.
À tarde de Salvador, João viaja sem definir a questão do metrô.
Jornal da Tarde, São Paulo, farra da transferência de pontos acaba em julho.
Gazeta do Povo de Curitiba, seca põe 137 cidades do estado sob emergência.
Jornal do Comércio, Recife, tiros e morte ao meio-dia.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Brasil fechou 2011 com recorde em novas habilitações de telefonia móvel, informou a Agência Nacional de Telecomunicações. Esse número chegou a pouco mais de 39 milhões no ano passado, o que representa uma alta de 19,36% sobre as habilitações realizadas em 2010. Ao todo, o país fechou o ano com cerca de 242 milhões de celulares habilitados. Pesquisadores das universidades Cambridge e Leicester, ambas no Reino Unido, constataram que mães que passam por uma dieta alimentícia pobre durante a gravidez correm o risco de ter um bebê que pode desenvolver diabetes tipo 2 e outras doenças quando chegarem à vida adulta. Segundo os cientistas, a descoberta facilita a forma de identificar pessoas com mais tendência a desenvolver mais patologias, facilitando o tratamento. A investigação científica foi publicada na última semana no periódico Cell Death and Differentiation. Nome difícil. Com a possibilidade da seleção brasileira de futebol não jogar no Maracanã durante a Copa 2014, a FIFA pretende agora agradar os torcedores cariocas na Copa das Confederações. O time nacional pode jogar até duas partidas no Rio de Janeiro, no torneio teste para o Mundial. A competição será disputada em 2013. Pelos planos da FIFA, a equipe verde-amarela fará uma partida da primeira fase do campeonato no Maracanã. Se chegar à final, o grupo nacional voltará ao Estádio Carioca, que deverá ser entregue em dezembro de 2012. Atenção, precisa-se de dois montadores de móveis, com um veículo próprio e experiência. Os interessados comparecer na loja 100 de Guaxupé, com urgência. Precisa-se de dois montadores de móveis, com um veículo próprio e experiência. Os interessados comparecer na loja 100 de Guaxupé, com urgência. Atenção para as oportunidades que o Cine de Guaxupé oferece para você. Ajudante de eletricista, ajudante de padeiro, analista e suporte para computadores, arte finalista, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar contábil, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, babá, balconista, chefe de departamento pessoal, costureiro de calçados à máquina, costureiro de lingerie, doméstica, eletricista, enfermeira, instrutor em informática, montador de móveis, motoboy, padeiro, servente de pedreiro, serviços gerais, soldador e técnico em contabilidade. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro. E o telefone é 3559-1139. O telefone do Cine Guaxupé é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2012, é máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Sol com muitas nuvens durante todo o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora.
Do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta terça-feira, o predomínio é de sol na região do Vale do Rio Doce e do Vale do Jequitinhonha. A temperatura fica bem elevada e não há condições de chuva nestas áreas. Em Araçuaí, a máxima prevista é de 35 graus. Já no sul de Minas, na zona da Mata Mineira e no Triângulo Mineiro, o tempo fica bastante instável. Até acontecem algumas aberturas de sol, mas são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora. E há risco de chuvas fortes. Em Machado, a máxima prevista é de 28 graus. Em Belo Horizonte e nas outras áreas do estado, o sol predomina, faz calor e entre o meio da tarde e o início da noite pode chover de forma rápida e isolada. Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 31 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Prestação de serviços e informação.
Notícia.
O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, começou nesta segunda-feira uma série de visitas às 12 sedes da Copa 2014. Junto com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, e o ex-atacante Ronaldo Nazário, membro do comitê organizador local, Valk falou abertamente sobre o assunto e criticou a maneira que o Brasil negocia com a FIFA. De forma irônica, Valk disse que o Brasil pede demais em relação às outras sedes, talvez porque seja o país que ganhou 5 vezes a Copa. No entanto, Valk ressaltou que a vida tem princípios e chegou o momento de fazer o acordo.
Maybe that's why you won 5 times already the World Cup. I mean, so you think that you can ask again? I mean, in life, you have to ask to get. That's the principle.
Valk comparou a discussão da Lei Geral da Copa a um parto e disse que é hora de retirar o bebê.
That now it's time for this baby to come out. The 9 months are over. Now we have really to bring it out.
O debate sobre a legislação será retomado em fevereiro, com o fim do recesso parlamentar. O secretário-geral da FIFA aproveitou a coletiva de imprensa para criticar a política brasileira de cotas para os ingressos mais baratos, que beneficiaria estudantes, idosos, beneficiários do Bolsa Família e indígenas. Valk disse que é fácil discutir sobre quem tem direito aos ingressos mais baratos, mas é preciso saber como implementar tal direito. Ele citou o caso dos povos indígenas ao dizer que o governo deverá garantir o acesso das comunidades aos estádios.
Stupid things you give them where they cannot come to the stadium because it's so too far away from where they are.
O secretário-geral da FIFA também defendeu que o governo brasileiro seja responsabilizado em casos de prejuízos causados à entidade por conta de desastres naturais na Copa 2014. O Palácio do Planalto defende que a União pague os danos causados à entidade apenas em casos de ação ou omissão, enquanto a FIFA insiste em colocar tragédias da natureza. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Apolos Neto.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos ouvintes da 87 FM, agora são 10 horas 20 minutos e está começando mais um Giro por Guaxupé. Muito obrigado pela companhia. E hoje, há exatamente 11 anos, iniciava-se a Guerra do Golfo, com os Estados Unidos liderando uma coalizão de 19 países. É, na verdade, foi em 1991, né? Há 11 anos, né? 20 anos, 20 anos, 1991, 20 anos. 20 anos, olha eu fazendo conta errada aqui, eu tô achando que a gente tá em 2001, pois é, 2002 ainda, né? Não, 2012, há 20 anos. Né, 21 anos, início da Guerra do Golfo, com os Estados Unidos liderando uma coalizão de 19 países. Bom, e também hoje seria o aniversário de morte de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, você sabe quem foi Joaquim Nabuco? Cleiton Dias, bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia, Rodrigo. Joaquim Nabuco, se eu não me engano, pelas aulas de história, é um dos representantes da abolição, né, que foi um dos maestros da abolição da escravatura, ou não?
Foi um político, diplomata, historiador e jurista brasileiro. Ele foi um dos
um dos fundadores da Academia de Letras,
exatamente, e também tinha esse caráter abolicionista.
Então, é porque talvez minha memória me engana, pela televisão eu escutei um dia para trás, tá passando aí na televisão coisa.
Joaquim Aurélio Barreto Nabuco, diplomata, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tá vendo que, pelo menos de história, eu sou um pouquinho bom. Agora, matemática, você viu que eu não sou muito bom, não, né? Você já vai perceber.
É, 91 não é 2001.
Não é 2001, pois é. É que eu ainda acho, quando a gente começa, chega a uma certa idade, a gente começa a querer diminuir um pouco. Bom, mas enfim, são 10 horas e 22 minutos. Seja muito bem-vindo ao Giro por Guaxupé, que tá começando agora. Eu queria mandar um abração aqui pra Marta Palos, pro Terto, pra Sônia, pra Carmen, pro Bizica, pro Lúcio, pro Laio, pra Juliana lá do Rancho Alegre. Alô, Rancho Alegre, que tá sempre ouvindo a gente. Um abração. Fala aí, Cleiton.
Mandar um abraço pro pessoal do posto ali do Bebedouro, posto de saúde mental.
Posto de saúde mental do Bebedouro, alô. Bom, um abração pra vocês aí. Um abraço pro pessoal do CAPES aqui também, que tá sempre ouvindo a gente. Sempre atenção psicossocial, né? Enfim, um abraço a todo mundo que tá sempre sintonizado na 87. Muito obrigado pela confiança. O Giro tá só começando. Olha, e você sabe que tem um problema muito grave aqui na nossa cidade de Guaxupé, que a gente se depara com ele todos os finais de semana, praticamente nos jornais, nas páginas policiais, quando a gente abre o jornal, que é um tema, um assunto chamado violência contra a mulher, né? A gente vê diversos boletins de ocorrência e ocorrências envolvendo violência contra a mulher aqui na cidade de Guaxupé, né? E isso é um problema de caráter que, logicamente, atinge tanto a mulher quanto também o homem. E a gente vai ouvir aqui como é que os vizinhos e os amigos podem auxiliar na contenção da violência contra a mulher. A radialista Mária Régia, que é nossa parceira aqui pela Rádio Agência Nacional, fala pra gente sobre esse assunto tão importante para nós guaxupeanos.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Terça-feira, 17 de janeiro de 2012. Viva Maria hoje se une à indignação de todas as pessoas que ainda têm a virtude de se indignar contra a violência doméstica.
Eu não falei que não era pra você fazer isso de novo!
Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei.
Em sintonia com a carta denúncia que nós registramos ontem aqui no espaço do Viva Maria, hoje nós vamos conversar com a subsecretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres, doutora Cida Gonçalves. Seja muito bem-vinda ao Viva Maria. Tudo bem, doutora Cida?
Tudo bem, Mara. É um prazer falar com você de novo.
Pois é, nós estamos aqui com a missão de encorajar a irmã de uma mulher, de uma Maria, que vem apanhando do marido sistematicamente junto com os filhos em função do alcoolismo. Toda noite ele chega nos braços dos seus companheiros de copo e aí é uma baixaria só, ofensas de toda ordem, e no que pese a irmã dessa nossa amiga que escreveu a carta para o nosso programa gritar por socorro, ninguém da vizinhança é capaz de vir em seu auxílio. E ela não sabe mais o que fazer, está achando que está sofrendo até do coração, porque vem tendo pesadelos e não consegue conter a sua alma de tanta aflição, porque ela sabe que essa história pode acabar muito mal, não é verdade, doutora Cida?
É verdade. Agora, é importante, Mara, que tanto a irmã dessa mulher que é agredida, quanto os vizinhos saibam que eles têm que fazer alguma coisa, que hoje, segundo a Lei Maria da Penha, é só ligar no 190, que é da Polícia Militar, a polícia chegando na hora, esse agressor vai ser preso.
Bom, mas nós sabemos também que essa nossa amiga escreve de um município muito isolado do nosso Pará, então nem sempre esse serviço da polícia está à mão. Não sei sequer se o 180, que é o número de denúncias também da Secretaria de Políticas para as Mulheres, está acessível em algum orelhão por perto. Mas o fato é que ela não pode continuar à mercê do alcoolismo, que sabemos é uma doença progressiva, não é?
É, exatamente. Eu acho que primeiro é importante fazer com que esse homem faça um tratamento, né? É, vá no AA, vá numa igreja, vá no posto de saúde, vá na Secretaria de Saúde, exige um tratamento para ele. Agora é importante que convença ele, porque a questão do alcoolismo é que é a pessoa que tem que definir que tem que fazer o tratamento, né, Mário? Eu acho que essa é uma coisa importante, é que tem que ser pensada e ser trabalhada. Portanto, tem que ir no órgão público de saúde do município e pedir para que essa pessoa seja tratada do alcoolismo.
A Lei Maria da Penha, inclusive, ela dá ao juiz a possibilidade de obrigar o agressor a frequentar alguma instituição, como os Alcoólicos Anônimos, para se tratar, não é isso? E caso haja descumprimento, esse agressor pode ir preso até, não é?
É, mas primeiro vai ter que ter a denúncia, né? Eu acho que isso é importante, né, Mara? Porque senão não vai ter a proteção efetivamente da Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente tem que buscar esses caminhos e ver de que forma é que esse caso pode chegar aos órgãos públicos. O que é importante que essa mulher e os vizinhos saibam? Que, primeiro, não é um problema, não se pode, em hipótese nenhuma, deixar essa mulher isolada e sozinha, porque senão ela vai ser morta, né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é buscar ajuda para o agressor. E a terceira é fazer com que ela esteja sob proteção da Lei Maria da Penha.
Tudo começa com a denúncia.
Começa com a denúncia. Né? Eu acho que é importante fazer a denúncia no setor de saúde, na polícia. Se não tiver polícia, não tiver polícia militar, não tiver uma delegacia no município, vai no posto de saúde, fala com a assistente social, mas fala com a psicóloga, mas busque ajuda no órgão público. Eu acho que é fundamental.
Pois é, inclusive no Pará existe um centro de referência que está funcionando muito bem até onde se sabe.
É, exatamente. Nós temos centro de referência Maria do Pará, né, que foi apoiado pela SPM, que é do governo do estado, que atende e dá acompanhamento às mulheres em situação de violência.
Uhum. Então vamos nós daqui tentar uma rede de solidariedade. Se eu não me engano, essa Maria mora próxima a Brasil Novo. E vamos ver se outras tantas mulheres que nesse momento estão em sintonia com o nosso programa e homens solidários também, que já passaram eventualmente até pelo mesmo problema do alcoolismo, podem nos ajudar a uma indicação mais segura para essa mulher que não aguenta mais os maus tratos, sem falar das crianças que estão muito vulneráveis nessa situação, como qualquer criança que fique nas mãos de um alcoólatra, né?
É, se a agressão está chegando às crianças, Mara, é importante comunicar também ao Conselho Tutelar do município ou o Conselho Tutelar do Governo do Estado para que as devidas providências sejam tomadas.
Pois é. E não é só a pancadaria que vale, não. O xingamento, os gritos, a situação de pavor, isso tudo é violência, né?
É, porque tem a violência física, que é aquela que todo mundo vê e tudo mais, mas tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência patrimonial, que é quebrar as coisas, rasgar documentos, né? Então, são outros tipos de violência que a Lei Maria da Penha tipifica e que está previsto de que a mulher seja protegida, né? Seja resguardada, ela e seus filhos.
Pois é. Então vamos aí, vamos tentar fazer valer a Lei Maria da Penha, estimular a vizinhança, os parentes dessa mulher que é vítima dessa agressão tão sórdida, né, já que incontrolável. Agradeço demais suas orientações, doutora Cida Gonçalves. Um abraço a toda a equipe da SPM e até muito breve com notícias dessa nossa Maria.
Então tá, eu que agradeço, Mara, e qualquer coisa você pode entrar em contato. Obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
É, e para tantas Marias que existem aqui em Guaxupé e que nesse momento podem estar nos ouvindo, o 180, que a nossa companheira Mara Régia falou que não sabe se funciona lá nos rincões do Pará, a gente fez um teste e aqui nos rincões de Minas Gerais, na cidade de Guaxupé, né, sul de Minas, funciona. Então você pode ligar 180 caso você saiba de alguma mulher que esteja sendo violentada, ou caso você mesmo, né, esteja sendo vítima de violência doméstica, né? Aí você pode ligar 180, é um serviço de denúncia a esse tipo de violência. Com certeza ali tem uma mensagem, vai ter tem uma mensagem que recebe, fala que é o telefone de denúncia à violência contra a mulher. Aí no procedimento você faz a sua denúncia e deve ter com certeza orientações ali a respeito de como e onde você ser encaminhado na sua cidade, né, na delegacia mais próxima, enfim, tá certo? Então, lembrando que o importante disso tudo é a paz.
Ontem eu me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ai, tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, mas como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser o que é.
Eu sou Maria da Penha, a Lei 11.340. Leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Intervalo musical.
E agora a gente ouve o Nelson Cavaquinho com A Flor e o Espinho.
Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua.
Tire o seu sorriso do caminho, eu quero passar. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua.
É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor.
Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.
essa foi a Flor e o Espinho, com Nelson Cavaquinho. E daqui a pouco a gente fala de carnaval aqui na 87 FM.
Laia, 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 laia.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica. Da Avenida Dona Floriana.
Guaxupé Imóveis. GuaxupéImóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kalisk. Revolucionário.
Motel Yes, 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes, telefone para reserva 3552-8040.
Minquilo Materiais para Construção, qualidade e economia na construção, em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo. O cupim tá comendo a porta. Tá na hora de chamar a DT-Sport e acabar com essa farra agora. DT-Sport, a sua detetizadora.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Trocando em miúdo, com Eduardo Mancar.
Está vindo aí mais um Fórum Social Mundial. Desde 2001, ele se contrapõe ao Fórum Econômico Mundial, este dos capitalistas. De 24 a 29 de janeiro, outra vez em Porto Alegre, tendo passado pela Índia, África, Belém do Pará. Em 2008, justo no estouro da grande crise na economia mundial, não acontece o Fórum Social. Mas no ano seguinte, em Belém do Pará, se discute então os desafios e as oportunidades de uma civilização global em crise. Tudo isto porque, contra a economia da especulação, existe um caminho.
Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser.
2007, em Nairobi, Quênia, África. O Fórum Social Mundial grita contra o domínio do mundo pelo capital financeiro. 2004, Mumbai, Índia, contra o capitalismo neoliberal e patriarcal. 2001, Carta de Princípios, construção de um movimento internacional aglutinador de alternativas ao pensamento único neoliberal. 2012, convocatória. Para garantir que nenhuma ameaça ao sistema capitalista possa florescer, a democracia é corrompida pelo poder do dinheiro. Por isso, neste ano, o Fórum Social Mundial discute como, por exemplo, eliminar de vez todos os paraísos fiscais e qualquer tipo de segredo bancário. É no paraíso fiscal onde o dinheiro sujo é lavado, no maior segredo bancário, que protege traficantes, ditadores, corruptos e especuladores. Se os bancos todos fossem obrigados a publicar uma lista, muito dinheiro seria devolvido para o coletivo de onde são desviados, roubados. Tem mais. Criar uma taxa em cima dos intercâmbios bancários e financeiros. Mas tem o seguinte, o recolhido tem que reduzir a pobreza no mundo. Hoje em dia, volta para os bancos via Fundo Monetário Internacional, o FMI. Quem provoca a crise financeira é justamente o primeiro a receber o dinheirão de volta.
Um outro mundo é possível se a gente quiser.
Pronto. O banco tem que usar o dinheiro para o crédito construtivo, sustentável e nunca o especulativo. Por isso, quanto mais transparência, melhor. E por isso também, amanhã, a gente fala aqui do que esse pessoal alternativo pretende colocar no lugar do capitalismo selvagem. Fundo Monetário Solidário, por exemplo. Então tá. Até amanhã, em té e axé.
É da sua conta.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora são 10 horas 44 minutos, este é o Giro por Guaxupé. E a gente falava aqui com o Cleiton Dias, que eu perguntei para ele quem que era o Joaquim Nabuco. E ele disse do caráter abolicionista do Joaquim Nabuco, além de ele ser jurista, jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele também era um abolicionista, senhor Cleiton Dias. Está certinho a tua consideração.
E ele, curiosamente, ele tinha uma família de escravocratas, né? A família dele.
Ele era o...
a família dele era, claro, de uma classe superior, porém ele é uma família que era contra os negros.
E então ele era o ovelha negra da família?
Ele foi o ovelha negra da família e pelo jeito, principalmente quando ele começou a estudar, né, direito na faculdade, lá no. Eu não conheço muito bem o São Paulo. Como chama aquela faculdade, uma das maiores que tem?
A USP?
Não.
Não. Faculdade de São Francisco.
Da USP, né? É a Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
Isso, Largo São Francisco. É, Joaquim Nabuco. Agora, você sabe que um cara como esse, abolicionista, assim, tão, de tanta importância, fundador da Academia Brasileira de Letras, agora você sabe que aqui em Guaxupé, quem precisa também de uma campanha abolicionista, né? A gente precisa, nós precisamos, né? Não a gente precisamos, mas nós precisamos também, né? Liberar aí, tirar os bairros, por exemplo, o Rancho Alegre, né? Liberar eles da escravidão, do preconceito, viu, Cleiton Dias? Por exemplo, nossa colega Regiane Correia, que apresenta aqui o Balaio Comunitário, ela é moradora do bairro do Rancho Alegre. E ali é Jardim América, né? Um abraço para Juliana, até que eu já mandei um abraço para ela no início aqui da nossa programação de hoje. Pessoal do Rancho Alegre sempre ligado aqui na 87 FM. E a gente conversava há poucos dias aqui com o Claudinei sobre um trabalho desenvolvido ali na Santa Cruz, né? Que eles comentaram, você lembra, Cleiton, da questão do preconceito com relação à localidade, à região que as pessoas moram. Você lembra disso?
Lembro. É um trabalho belíssimo, né? Um trabalho respeitoso, no mínimo respeitoso.
Sem dúvida. E aí a gente pode falar assim, não, mas é uma outra pessoa. Eu aqui conversando com a Regiane, perguntei, Regiane, você já passou por aquilo que o Claudinei mencionou aqui, né, de pessoas olharem para o currículo e ver, por exemplo, ela mora no Rancho Alegre, no Parque do Município, na Santa Cruz, tal, e a pessoa não contrata, né? Você já passou por isso, Adriane? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da comunitária. Sim, realmente eu passei por isso e foi uma situação embaraçosa, Rodrigo.
Por quê? Conta como é que foi a situação.
Eu cheguei em certo ponto comercial, entreguei o meu currículo, a pessoa perguntou, você mora onde? Eu falei, no Jardim América. Não serve. Vou procurar outra pessoa.
Ela falou, não serve?
Não serve.
Tem, porque você mora lá no Jardim América.
Isso.
Então, olha só, e você já teve outras pessoas assim conhecidas que já passaram por situações semelhantes?
Já teve sim.
Então, olha pessoal, isso é importante, né? Vamos começar a quebrar, né? Vamos começar a tirar esse mal, né? Essa doença, né? Esse mal que é o preconceito, né? É interessante a gente poder conhecer mais as pessoas antes de julgar, rotular, né? Cada um é diferente, cada um é individual e por isso que é tão rico, né? Por isso que a humanidade é tão rica e tão bela, que a gente encontra coisas muito boas em diversas pessoas.
Quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby.
E agora a gente vai para o nosso intervalo musical, a gente ouve Faroeste Caboclo.
Intervalo musical.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Estou precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendi de carteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na quinta-feira ia pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas no noticiário, que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Paulo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Nossos homens malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho, boy. E João Santo Cristo foi que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, apresentava asa norte, ia pra festas de rock pra se libertar. Fazer evento sobre uma má influência dos boizinhos da cidade começou a roubar. No primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro
seu Lúcio. Era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro, ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter.
O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alfa clássico, dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa, te espero uma resposta de João. Não posso comprar em banca tradicional, nem colégio de criança, não faço não. E não proteja geral de 10 estrelas, que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão.
Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração, eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo está certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo se vendia em Planaltina.
Mas acontece que um tal de gelo e um traficante de relógio apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas logo trouxe uma mancha do 22, e Santo Cristo já sabia atirar. E se sentiu na arma só depois, Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a rocorre, fez todo mundo dançar. Ensinava mocinhas inocentes, dizia que era crente, mas não sabia rezar. Se Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa, ele chorou, e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia ele se casou, e o filho dela ele fez. Santo Cristo é a voz do tempo, então Jesus no duelo ele chamou. Amanhã as duas horas na fila de frente e a lógica toda, e é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra que jurei o meu amor. Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão, que deu notícia do duelo na TV, sendo a hora e o local e a razão. No sábado então as duas horas todo o povo se demora pra olhar só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas, filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança, e de tudo que viver até ali. E de titio está dizendo aquela dança, sabia que eu fico só aqui. E nisso observa seus olhos, e então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela sabia, ela tinha seus 22, a arma que sofreu o Paulo lhe deu.
Você não é e não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo, qual em Chester 22? Eu sinto tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar por essa gente que só faz sofrer. We'll be right back.
10 horas e 58 minutos agora.
Já arruma aqui que tá bom. Aqui tá 10. Já arruma espaço na van. Tem espaço na van.
É, Edmota. Tem espaço na van aí pra você, mas parece que aqui em Guaxupé não tem mais espaço na van. Bom dia, Vanessa Marques, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo. Agora encaminhando pra ficar tudo bem.
Olha, o teu nome começa com Van também.
É, todo mundo me chama de Van, né, Rodrigo?
que tanto essa van perdurou na sua vida até esse momento? O que aconteceu? Você teve aqui esses dias falando que a prefeitura ia ceder uma van para que vocês fossem participar do festival Rio Espera, né, com a companhia, com o grupo de teatro de vocês. O Tramas e Dramas representando o Guaxupé. É, a gente sabe, não é obrigação e tal, mas aí parece que eles não vão exceder o transporte. O que aconteceu? Como é que vocês vão resolver essa equação aí? Bom dia.
Então, bom dia a todos os ouvintes. É, Rodrigo, é complicado. Como a gente teve um papo tão bacana aquele dia, né? É, falando sobre arte, enfim, sobre a dificuldade de se trabalhar isso no interior e no Brasil, que o artista, às vezes, ele é visto meio que como um mendigo mesmo, né? Porque a gente tem que pedir, a gente tem que implorar para poder as coisas acontecerem. Enfim, aquele dia eu estava na esperança ainda que a prefeitura nos cedesse um transporte, que é uma van, porque para poder caber o grupo mais o cenário, a gente teria que ir com uma van até Rio Espera. E ontem, infelizmente, veio uma negativa, porque as vans são do Departamento de Educação, e então a cultura tem que pedir para a educação emprestar a van para a gente. E aí veio uma negativa, o que me foi alegado é que o município não teria nenhuma van em condição de nos levar até Rio Espera, que é perto de Belo Horizonte. Então, assim, você imagina o desespero do grupo. A gente ficou ontem até 3 horas da manhã tentando achar uma alternativa, o grupo todo reunido, assim, foi até estressante, mas, enfim, aí a gente partiu para o comércio local, né? Que acaba sendo sacrificado, porque, enfim, a gente não tem para onde correr. Então, ontem a gente se reuniu e acionamos os contatos possíveis e imagináveis, e nós conseguimos a van, sim, para nos levar até Rio Espera e retornar no mesmo dia da apresentação. Aí agora a gente está batalhando o transporte para ir lá nos buscar no domingo e nos trazer de volta, porque é muito fora de mão. Então, assim, a gente que trabalha com isso não tem retorno financeiro nenhum, e o nome do grupo é muito pequeno perto do nome da cidade, sabe, Rodrigo? Porque a gente não é o Tramas e Dramas, não é o Instituto Elia José. Nós estamos representando a cidade de Guaxupé. Quando a gente chegar lá com grupos de Minas Gerais inteiro, com grupos de São Paulo, com grupos do Rio de Janeiro, não é o Tramas e Dramas do Instituto Elia José, é a cidade de Guaxupé que está sendo representada. Lá eu não sou a Vanessa do Tramas e Dramas, lá eu sou a Vanessa de Guaxupé. Então, assim, isso me deixa muito triste, porque eu batalho nessa lida já tem 25 anos, eu comecei muito cedo. Minha mãe, quem conhece a trajetória da minha família, sabe o tanto que a minha mãe lutou e brigou por isso, né? E o tanto que esse grupo, nessa atual configuração, que a gente conta com a Alete, que já está há 20 anos com a gente, o Hernani, o Elci, então a gente sabe o que é isso, né? Então, essa sensação de impotência diante de um fato como esse é muito ruim. Então, assim, é muito grave, porque você imagina uma cidadezinha histórica lá no circuito histórico que tem, parece que 7 mil habitantes, que faz um festival que acolhe 20 grupos de Minas Gerais inteiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu ligava lá para a organizadora do evento e falar: olha, a gente não pode participar, e o nosso grupo está agendado para a abertura oficial da Mostra de Rio Espera. Então, assim, é um transtorno que não tem tamanho. Eu acho que quem não trabalha nessa área não sabe a tristeza, a comoção, o desespero que abate um grupo que trabalha com isso, né? Então, assim, a gente hoje de manhã. Ontem a gente já na hora que veio a negativa, a gente já se mobilizou, entramos em contato com dois empresários e hoje de manhã a van que vai nos levar no dia 19 e esperar aguardar, porque tem três pessoas do grupo que precisam retornar por conta de trabalho para Guaxupé. Então eles conseguiram coordenar a agenda para ir, passar quinta-feira com a gente, apresentar e voltar, e volta o cenário também, porque a gente não tem como ficar hospedado em alojamento com o cenário de uma peça junto. Então essa van vai com a gente, espera a apresentação e retorna com três integrantes do grupo mais o cenário. Então a gente conseguiu com o supermercado São João, com o Jarbinhas. Ele nos atendeu muito bem, enfim, independente de posições políticas, independente de qualquer coisa, a gente conseguiu sim essa van com ele e agora a gente está batalhando o transporte de volta, né? A gente já está em contato com outro empresário também, que eu não vou abrir agora, porque às vezes pode ser que dê errado e eu não quero comprometer o nome de ninguém. Mas a gente já está em contato com outro empresário para poder nos trazer de volta.
Tá certo. Ô, Vanessa, e só pra gente, bom, a gente deseja aqui boa sorte pra vocês, ainda tem que pensar na volta aí, né?
Tem que pensar na volta, o nosso dia não terminou, a gente conseguiu a ida, né? Então a gente já tá em contato mesmo com outro empresário, porque quando a gente realiza um trabalho sério, né, Rodrigo, as pessoas veem a gente nessa situação e a gente consegue coordenar, né? A gente tem até, assim, amigos que falam, não, pode deixar, eu vou pagar do meu bolso, enfim. Então, lá em Rio, espera, a gente não fica. A gente volta, nem que for de ônibus, enfim. É porque a logística para se voltar de um município, ele fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte e depois a gente... E é muito fora de mão. Então a gente tem que ir até Belo Horizonte e de Belo Horizonte vir para cá, se for pegar ônibus. Então a gente vai chegar aqui na terça-feira e o festival termina no domingo. Então a gente não tem dinheiro, né, Rodrigo? Você sabe como é a vida da gente. Eu sou pensionista do INSS, a Elete é professora. Então o William é ainda um jovem rapaz, adolescente, enfim. Então a gente não é de família rica que dá para bancar isso de uma forma tranquila. Então se for realmente para a gente voltar de Rio Espera para Guaxupé cada um, nós vamos desembolsar no mínimo R$200 cada um do bolso. Então, assim, é uma coisa tensa, né? E, assim, a participação do grupo no festival, a gente tem que ter lá representantes participando dos debates, enfim.
Porque
a gente não é interessante ir apresentar e voltar, porque o contato que a gente quer fazer com outras pessoas, com o movimento do teatro do interior de Minas, enfim, tudo isso perde valor, né? Então, assim, a gente precisa agora, a partir de agora, desse momento que eu estou falando com você, até o final da tarde, ver como é que nós vamos viabilizar esse transporte da volta.
Vanessa, e outra coisa, vocês falaram aí em questão de Rio Espera, uhum, né? Vocês irem ou é a questão da volta ainda que não está decidida. Você está falando de toda essa luta, que vocês viraram mesmo uma trupe mandando mesmo,
é,
né?
É.
Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, vocês, você falou de das dificuldades, enfim, vocês não cansam de pedir, não?
Cansa, né, Rodrigo? Porque, assim, a gente fez o Festival Tramas e Dramas sem um real no bolso. Então, a gente contou com uma vaquinha, eu costumo falar assim, a gente fez uma vaquinha na cidade com o pessoal, com os alunos que participaram das oficinas e com as pessoas que foram assistir os nossos espetáculos, uma vaquinha de 5 e 10 reais. Então, a gente conseguiu cobrir um custo, muito por conta dos amigos também. O Elcir declinou o pagamento dele em função do festival, ele não recebeu. Então a gente fez essa vaquinha para poder realizar um evento que era em benefício da cidade, porque financeiramente a gente não tem retorno nenhum. Então, e aí, assim, é difícil, porque a sensação, até tive conversando com o Ângelo Zamparo ontem, no final da tarde, que hoje é o secretário da administração, né, da prefeitura, e eu falei para ele, falei, Ângelo, a minha tristeza é que a gente passa como mendigo. A gente fica como mendigo mesmo, de esmolar, de pedir de porta em porta, de ter que...
Aguentar a cara feia, assim, já vem esse povo pedir de novo,
então assim...
Fazendo gente, essas coisas de teatro, essas coisas de arte, aí não tem nada com nada.
Que tem uma grande diferença, né, porque as pessoas às vezes olham pra mim e falam assim, ah, você mexe com teatro? Eu digo, eu não mexo com teatro, eu trabalho com teatro. E aí vem aquela máxima, né, de que, as pessoas não entendem o que é trabalhar com arte, né? Mas, Rodrigo, eu acho que sabe, assim, é como eu falei, eu tô no teatro desde que eu tinha 13 anos de idade. Então, eu tô fazendo bodas de prata no teatro, eu tenho 25 anos de teatro. Então, assim, é muito triste, assim, a gente ter que passar por isso toda vez, entendeu? Toda vez. Então, a gente fica mesmo como um grupo de mendigos, sabe? Assim, que você tem que pedir, pelo amor de Deus, para você fazer uma coisa. E eu estava conversando com o Ciro ontem, né? A gente ficou até 3 horas da manhã meditando sobre tudo isso. Então, que assim, o Gilberto Gil, uma vez ele tinha visto numa entrevista, a gente acabou conversando sobre isso, que ele fala que a arte é uma necessidade do ser humano mesmo, como comer, como beber, né? E o artista não é superior a ninguém. O artista não é soberano, ele não muda o mundo, ele, enfim, tem essa, né, essa coisa de falar, porque a arte muda o mundo, não muda. Né? A arte é uma coisa tão necessária quanto comer, quanto beber.
É só mais uma, né, das coisas que a gente tanto precisa.
Exatamente.
Né?
Então, assim, você ser artista não é ser superior. Então, assim, eu não, a minha tristeza não é de saber que eu não fui atendida. Não é isso. Não é isso em momento nenhum. A minha tristeza é saber que com 25 anos de teatro a gente tem que continuar batendo de porta em porta, tem que pedir pelo amor de Deus mesmo, tem que chorar na hora de chorar. Eu chorei muito com o Ângelo no telefone ontem, ele é meu amigo pessoal e eu não gosto de conversar esse tipo de coisa com amigos. Eles sabem qual é a minha postura em relação a tudo isso, a política e etc, entendeu? Só que eu tive que correr contra o tempo mesmo e procurar o comércio e procurar as pessoas que podem me ajudar, né? Então, graças a Deus a gente conseguiu essa entrevista com o Jardinhas hoje às 8h30 da manhã, foi a primeira pessoa que ele atendeu lá no supermercado. Enfim, ele já falou para a Alete que ele conhece o grupo, sim, que ele viu as notícias do Tramas e Dramas durante o festival e que ele acompanha muito o trabalho da Alete em particular, porque ele foi aluno do Polivalente e sabe da luta da Alete com o teatro dentro do Polivalente. Então, tudo que é pertinente ao Polivalente, ele fica atento. Então, a gente teve essa abertura por conta da gente estar aí mesmo, realizando um trabalho por cima de pau e pedra, né, Rodrigo? Então, a gente se faz mostrar, a gente não tem incentivo, não tem leis de incentivo à cultura. Aí, hoje de manhã, já conversei com a Silvinha, que também chorou muito, porque nós estamos aí com o Instituto Elia José batalhando e tentando fazer, e a gente não consegue levantar recurso. Então, ela está pensando até em dar um tempo agora até o carnaval para ver qual o rumo que o Instituto vai tomar. Então, é tudo isso somado. Então, sabe aquela coisa, é do copo d'água mesmo, né, do ditado, que a última gota explode tudo e transborda, né? Então, assim, a gente vive no fio da navalha o tempo inteiro, assim, com a corda no pescoço, com aquele sentimento de que vai dar tudo errado, né? Então, eu me coloquei no lugar da organização do evento lá em Rio Espera, porque se me ligassem na véspera e falaram, olha, nós não vamos mais, né, Rodrigo, é muito grave isso, é uma situação muito grave, assim, para uma cidade pequena, que está realizando um festival, que está contando com aquele espetáculo, você dizer na véspera que não vai. Então, assim, é uma sensação, assim, eu tô com, parece que adrenalina no corpo desde ontem, às 4h30 da tarde, quando veio a notícia, tentando realmente entender e buscar solução. porque não é por isso que o Tramas e Dramas vai parar, não é por isso que o Instituto Elias José vai parar, que o nome do Elias não vai ser levado, o nome da Carol, como sabe, a dedicação que ela teve em escrever um texto que fala da cidade, junto com o grupo, a gente pensou em cada detalhe, a gente fala do prédio do mercado que está lá caindo, a gente fala da chuva de granizo, da chuva de pedra, como a gente costuma falar aqui, lá da década de 70, e a gente puxa coisas do Baile das Orquídeas, da história da cidade, para levar isso para frente. Né? Uma homenagem ao Henry Vitor que a gente faz no fundo, que é um artista plástico maravilhoso, que muita gente não sabe que ele é daqui. Né? O trabalho, o empenho do Elcir, que está aqui desde quinta-feira para ensaiar com a gente, que largou tudo lá em São Paulo, o trabalho profissional dele como ator, para poder se dedicar ao grupo. Então é tudo uma conjuntura, né? Que é isso mesmo, é a hora que a gota bate no copo d'água.
A gente ficou gravando até meia-noite ontem.
Pois é, vocês gravando até meia-noite. Que eu falo para todo mundo que sobrou do festival entre todos os pagamentos foi R$60, que é o que eu falei para você que eu tinha disponível para pagar o estúdio. Né? Então, assim, a dedicação é de um grupo, né, Rodrigo? Não é porque você está nele que você está dando abertura também para a gente falar, não. Eu acho que a rádio comunitária é essa mesmo.
Eu
como radialista que sou, né, de formação, sei que é bem por aí mesmo. Então, assim, é importante a gente falar e desabafar, enfim, não é tomar postura política em função de um em detrimento do outro, não. É em relação ao trabalho mesmo, que é feito com seriedade, que é feito por pessoas sérias. Você vê que ninguém é rico porque está trabalhando com isso, né? Muito pelo contrário, está lá a Elete com cólica de rins e o carro na oficina, o Enani que anda a pé pela cidade inteira, o William que bate com a bicicletinha dele para cima e para baixo, enfim, eu me desdobro em mil para poder dar conta das coisas que eu tenho, porque, né, eu tenho um filho para criar, enfim. Cada um tem a sua particularidade na vida, né?
Vanessa, não, olha, e assim, acho que é importante mesmo que tudo isso seja falado, para que, assim, quando um trabalho é feito com qualidade, com cuidado,
com seriedade,
né? É importante que a gente mostre, olha, tem um trabalho assim assado, não vamos deixar ele, vamos desperdiçar ele não, vamos jogar fora não, né? Então, assim, de qualquer maneira, eu faço os votos aqui. A gente está com o tempo meio estourando, a gente poderia falar muito mais aqui.
Com certeza.
Mas a gente já está até, inclusive, com uma moradora da Vila Progresso, que a gente tem outros assuntos aqui, que também para eles está bastante difícil, né? Essa travessia, e a travessia para eles é mais básica,
com
viu?
Com certeza.
Travessia simplesmente do ir e vir ali. Mas, enfim, eu queria dizer para vocês que ficam os votos aqui nossos, que vocês como artistas, a gente espera que vocês como artistas que são, consigam, né? O artista, ele tem uma coisa que é transformar, né? Transformar o tédio em melodia, transformar as angústias em peças de teatro, e seja o que for. Enfim, espero que vocês consigam transformar essa realidade de uma maneira um pouco mais atrasiva e confortável, para que a arte de Guaxupé continue mostrando a sua beleza e a sua função, principalmente, porque a arte não precisa ser bela, né? Pelo mundo aí, viu? Enfim, pelo Brasil afora. Boa sorte pra vocês, viu?
Espero, bom, agora a nossa batalha continua pro transporte de volta, né? E espero, assim, que a gente traga boas notícias na segunda, né? Na terça-feira, porque não sei que hora que a gente vai chegar aqui. Mas, se Deus quiser, aí eu tô colocando muita fé na tua trilha sonora, e a gente tem lá a indicação e o prêmio de melhor trilha. Então, assim, eu tô muito esperançosa, porque eu acho que a gente faz o trabalho com muita verdade, com muita, sabe, com a intenção muito boa. Tive altas conversas com o Ciro ontem sobre a parte técnica do teatro. A gente não parou, a gente não desistiu em momento nenhum. Então, a gente teve as nossas reuniões ontem. Hoje a gente tem o nosso ensaio final para poder ir. Enfim, eu acho que tudo isso é para contribuir e para dizer que a gente está aí, né? 25 anos de trabalho não dá para jogar fora assim da noite para o dia, não.
Com certeza, Vanessa. E então, fica aí os nossos votos de boa sorte. Quem, lógico, todo mundo, tem um monte de gente ouvindo aí. se alguém também puder já colaborar com essa volta de vocês, já fica também a dica, tá bom?
Tá certo.
Boa sorte aí, valeu, viu? Bom dia pra vocês.
Obrigada, Rodrigo.
Até logo, tchau, tchau. E a gente continua aqui na Rádio Comunitária. E antes mesmo de eu chamar o Luque, o diretor aqui do Departamento de Cultura, né, o Luiz Renato Braga, antes mesmo de eu falar com ele, já vou falar com a Cirlei. A Cirlei tá aqui, ela é moradora da Vila Progresso. E a gente falou aqui, você não é moradora lá não, desculpe aqui, pode corrigir, me corrija por favor.
Eu tenho parentes e amigos que moram lá, eu não moro lá não.
Tá, você tem parentes e amigos que moram lá. Tá, e como é que tá a situação lá da Vila Progresso? A gente esteve conversando com os moradores lá, recentemente a Laís, nossos repórteres aqui do Laboratório de Mídia Cidadã, a Laís Araújo e o Adriano Moraes estiveram lá conversando, inclusive eles estavam lá agora novamente, daqui a pouquinho a gente vai passar. E você também deu uma entrevista recentemente indignado com a situação da ponte lá.
Eles me pediram, né, para fazer uma denúncia, porque eles já fizeram vários pedidos, né, junto à prefeitura para recuperar a ponte ou então fazer uma nova ponte, né, como fizeram aqui na Mogiana, Progenor de Lima. Sim. Fizeram uma de cimento, né? A de lá é de madeira, tá toda podre, faltando tábuas, faltando um corrimão de um lado. E crianças e adultos estão arriscando suas vidas ali, né?
Uhum.
Então, eles pediram para mim fazer alguma coisa para eles, né? Se eu podia estar falando com alguém, com alguma... fazer alguma denúncia, né? Para ver se
A gente conversou,
tem algum retorno.
A gente conversou recentemente com o secretário de Obras, né, o José Márcio Oliveira, e ele informou que para o início desse ano, que já, na verdade, isso já estava sendo feito, visto por ele, já tinha ciência da situação, que no início desse ano iam ser começadas a tomar as providências cabíveis lá.
Certo.
A gente vai depois entrar em contato com ele lá, se não conseguimos hoje ainda por causa do horário, mas amanhã a gente vai dar, né, o espaço está aberto aqui para o secretário de Obras, para que a gente saiba como é que está o andamento dessa questão aí, que os moradores estão precisando de urgência lá, porque está perigoso lá,
tá,
né?
Está muito perigoso. Eu conversei com o pessoal do Jogo Sério, eles fizeram a matéria, depois o pessoal da Folha do Povo também fez, né? A gente não esperava uma repercussão dessa, mas a gente percebe que o povo está de olho, né? Então, isso é muito importante para a população, aí ficar correndo atrás mesmo dos interesses do povo.
Dos interesses do povo. E você passou já pela ponte? Quando
já,
você vai visitar
seus amigos? Já passei.
E como é que é a sensação de passar lá?
Dá medo, né?
Dá medo?
Dá medo.
Porque ela tá esburacada.
É, tá faltando tábuas. Tábuas que tem, tá podre, né? Você pode ver que em volta dos pregos ali tá totalmente solta, né? Tá muito perigoso mesmo. E é uma ponte alta.
Uhum.
Uma ponte muito alta ali. Se cai uma criança ali, não dá tempo de você correr, não. Vai morrer mesmo.
Certo. E por isso que fica mais urgente ainda, né? Que seja resolvido antes que aconteça isso.
Antes que aconteça isso. É isso, né? Que a gente está pedindo.
Porque, você sabe, eu até vou perguntar isso depois para o secretário de Obras, que é uma curiosidade minha, que me ocorreu agora, né? Que é interessante que quando, por exemplo, morre uma pessoa, aí a ponte fica consertada, por exemplo, se for uma ponte, por exemplo, a coisa consegue ser resolvida.
Espera acontecer para depois fazer...
Mas aí resolve rapidinho. É. Por que que esse mesmo ímpeto de resolver depois que morre alguém não pode ser utilizado antes da pessoa acontecer alguma vítima fatal, né? E é isso que a gente espera aqui. Ô Cirlei, eu queria agradecer a tua vinda aqui, né? Eu sei que você está correndo, você está praticamente no teu horário de almoço.
No horário de almoço.
Né? Obrigado por ter passado aqui, que é importante essa contribuição. Daqui a pouco a gente vai ouvir os moradores lá da Vila Progresso, viu?
Eu que agradeço pela atenção de vocês, pela oportunidade de estar aqui usando esse veículo de comunicação para chegar até o povo.
Tá, joia. Obrigado, um abraço para você. Obrigado. Bom trabalho, viu?
Boa tarde, obrigado.
Tá, joia. E agora a gente continua aqui, a gente vai falar com o diretor de Cultura, Luiz Renato Braga. A gente ouve rapidinho só aqui o Ed Mota, enquanto a gente já arruma aqui pro Lu e a gente já entra no ar com ele aqui, tá bom?
Espaço na van. demais. Ser feliz sem disfarce. Tudo vem, tudo vale. Só nos resta sorrir e dançar em paz.
Se arruma, aqui que tá bom. Aqui tá dez. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van.
Vem cá, meu bem, me dê mão. Vamos rodar nesse.
Bom, ouvintes da 87 FM, agora são 11 horas 26 minutos. O Luiz Fernando Monteiro, ele adora quando eu toco essa música, ele fica chorando lá do outro lado.
Fica comigo, não dá bom.
Bom, eu tô aqui recebendo o Luiz Renato Braga, diretor da Divisão de Cultura aqui da cidade de Iguaxupé, que vai falar pra gente quais são os planos para o Carnaval 2012. O que a prefeitura está pensando para esse ano, né? Bom dia, diretor, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo, todo o pessoal da 87, todos os ouvintes, amigos aí que estão nos ouvindo. O maior prazer estar aqui de novo nesse espaço aberto, democrático, que a 87 sempre abre para a população e para a gente também. Muito obrigado.
Obrigado você estar presente aqui. Luiz Renato Braga, conta para a gente o Carnaval 2012, como é que está?
Então, o Carnaval 2012 é o Carnaval do Centenário. Então, como o próprio nome diz, a gente não pode pensar numa coisa de pequeno impacto. Então, o que a população pode aguardar é que, com certeza, nós teremos o melhor carnaval de rua da região. Isso é uma certeza. O prefeito Roberto Luciano não está medindo esforços para as contratações e para trazer um carnaval de nível, como já aconteceu nos anos anteriores, nessa administração. Então, a gente está muito feliz com isso. Estamos trabalhando de noite para poder fechar essa programação e poder estar trazendo o que há de melhor nos carnavais de rua de Minas Gerais aqui para Guaxupé.
Por ser o centenário, haverá uma valorização aí a mais para os artistas da região nesse carnaval?
Sim, principalmente para artistas de Guaxupé, dentro da política que o prefeito já vem desenvolvendo desde o começo da sua administração. Nós teremos um palco montado com todas as condições e estruturas possíveis para que seja feita uma grande apresentação de uma banda formada por músicos de Guaxupé. Então isso é uma coisa que nos agrada muito, no carnaval não seria diferente. No carnaval, além dessa banda formada por músicos de Guaxupé, nós teremos um rodízio de banda, com bandas já de reconhecimento nacional, uma delas até de expressão nacional, com mais de 10 sucessos estourando aí.
Legal, dá para falar com o
Ainda não vou falar, vou deixar para o prefeito, vou deixar que o prefeito venha anunciar.
Bom, o prefeito Roberto Luciano, estamos esperando esse anúncio aqui, hein?
Senhor? Mas essa semana ainda, com certeza, já vai tá saindo, o prefeito vai convocar uma coletiva de imprensa, poder informar, mas o que a população pode esperar é que vai ser um carnaval inesquecível, digno dos 100 anos de Guaxupé. E valorizando os 100 anos ainda, a gente vai ter a participação das escolas de samba, que o edital foi aberto, os projetos foram entregues na sexta-feira, a comissão já está avaliando os projetos, e uma das condições que são impostas pelo edital é que o carnaval seja, o tema e enredo da escola de samba, é que seja linkado ao centenário de Guaxupé. Então isso vai fazer uma comemoração e vai levar o pessoal a uma viagem no tempo, aí lembrando de tudo que aconteceu em Guaxupé nesses 100 anos.
Luiz Renato Braga, eu queria perguntar o seguinte: essa questão das escolas de samba e dos blocos, que todo ano dá aquele bafafá, como é que vai ser? Esse ano já está definido se a prefeitura, quanto que vai ajudar, como que vai ajudar? Já foi definido isso?
Sim, o próprio edital que foi lançado a partir do dia 2 de janeiro na internet, ele já previu as condições de participação e qual seria o recurso disponível para cada escola. O que a gente pode falar é que foi liberado um recurso de R$100 mil para as escolas de samba, mas isso não quer dizer que será investido R$100 mil. Cada escola tem um limite máximo de até R$13 mil para participação. Porque o intuito da prefeitura não é de bancar as escolas de samba, não, é fomentar e apoiar, ser o maior apoiador para que se realize o carnaval. A gente sabe que um carnaval com R$13 mil, uma escola de samba não consegue fazer. Então ela tem outras fontes de renda, elas fazem eventos, jogos, enfim, durante todo o ano, e tem a venda das fantasias, para que possa somar esse dinheiro e realizar o carnaval. Então a gente teve quase 10 projetos que estão sendo analisados pela comissão a partir de hoje, e até no final dessa semana a gente já tem uma previsão de qual será o gasto exato. Não se gastando R$100 mil, que eu até acredito que não vai dar pelo número de projetos que estão sendo lançados, esse recurso restante voltará para o Fundo de Cultura para projetos futuros que acontecerão no ano do centenário.
Perfeito. E já dá para falar quantas escolas que entregaram o projeto? Todo mundo, você sabe esse número exato, aproximadamente?
Olha, Rodrigo, a gente tem certeza que as escolas que participaram ano passado foram 6, entre escolas e blocos. Os 6 apresentaram o projeto, então provavelmente esses 6 estarão participando. Agora existem outros blocos, outras escolas que trouxeram uma nova possibilidade para que a comissão avalie. Então a comissão já vai estar avalizando e a gente não sabe falar ainda antes que termine esse relatório deles.
Certo. Bom, o ano passado foi Fênix, Feijão Queimado, teve a Casa da Criança,
Unidos da Vila,
Vira Latas do Samba
e Bloco do Espaço.
Exatamente. Então esses 6 aí basicamente já estão confirmados, inclusive Vira Latas do Samba amanhã, dia 18 de janeiro, tem o grito de carnaval deles lá, eles começam o ensaio deles e eles estão pedindo aqui para quem quiser, quem tiver interesse em tocar, né, em batucar um pouquinho com eles, tocar durante, sair no Vira-Latas durante o carnaval, é só aparecer lá na casa da Vó Maria, ali do lado da Pernambucana. O Luí, e com relação à segurança, carnaval de rua, carnaval de salão, como é que vai ficar essa estrutura? Já está tudo meio pronto ou ainda não?
Isso, essa é uma preocupação muito grande do prefeito, sabe, Rodrigo? Então a gente, por exemplo, para ter um carnaval que seja voltado à família, um carnaval que tenha uma segurança, a gente tomou medidas que vão poder dar isso para a população. Primeiramente, o trânsito vai ser interditado, né? Todas as vias de acesso à Avenida Conde Ribeiro do Vale, onde a gente chama nesse período de Circuito da Alegria, vão ser interditadas com gradios e passa um, para que todas as pessoas sejam inspecionadas, para que não entre com material cortante, com armas, enfim. Vamos ter segurança nessas entradas, com copos plásticos, para poder estar fornecendo para a população e segurando as garrafas de vidro. A gente pede desde já o apoio do pessoal do comércio local, que vai estar ali vendendo, para que não vendam e nem sirvam bebidas em copos de vidro, e trabalhando ou com latas ou com copo plástico. E essa é uma medida que já há alguns anos a gente já vem tendo a experiência de que vem dando um resultado muito legal. Além disso, a gente vai estar trabalhando com efetivo expressivo de segurança, como nos outros anos já trabalhou. A gente aguarda muita segurança para que possa se descer com a família e todas as idades. E além disso, a Polícia Militar, que vem reforçada no Carnaval. O comandante da Polícia, o Major Aureci, já nos contactou. A gente teve uma reunião junto com o Tenente Márcio também, que nos atendeu de pronto, foi muito gentil com a gente, mostrou uma preocupação enorme. Então é um trabalho em conjunto com a Polícia Militar que muito nos engrandece. Então é um Carnaval muito seguro. Dentro do que a gente tem de histórico do Carnaval dessa administração, são quase nada de ocorrências de violência, o que diferencia de outras cidades da região. Então, por isso que a gente costuma falar que o Carnaval de Rua de Guaxupé vai ser o melhor Carnaval de Rua da região.
Vai ter câmera de olho vivo lá, não?
Não.
Essa sua pergunta foi capciosa.
Eu sei, mas o olho vivo já está...
Não vai precisar.
Não vai precisar. Vai ter muita segurança lá dessa vez.
Tá, joia. O Luiz Renato Braga, diretor da Divisão de Esporte, de Cultura, desculpe, aqui da cidade de Guaxupé, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Tem alguma consideração a mais que você queira fazer sobre o Carnaval aí? Porque, logicamente, depois vocês vão voltar aqui. A gente vai falar muito mais sobre isso. A gente só está dando um start aqui, que já está faltando aí, está faltando um mês.
Exatamente um mês.
Para o Carnaval, começa dia 17 de fevereiro. Tá certinho. Obrigado, viu?
Obrigado a vocês. Só lembrando também, Rodrigo, que esse ano, para a gente inovar, nós vamos ter 4 tendas lá também montadas para poder proteger o pessoal no caso de eventuais chuvas, que vão ser decoradas também. Então a gente está muito feliz e a gente quer convidar a população para que a população também convide seus parentes, amigos de fora, tragam para cá a população, porque a gente tem um dado que é curioso até, permita-me até falar.
Por favor.
A gente tem um estudo que comprova que a cada real investido no Carnaval, o município recupera 10 vezes o seu valor. Então isso é uma coisa que é muito importante. Por exemplo, se você contar com o que o comércio vai vender, os hotéis, bares, restaurantes, postos de gasolina, açougue, farmácia, o que eles vão estar consumindo, além do mercado informal e dos empregos que são gerados, isso é um recurso que é muito bem investido. E a gente está contando com a força da população para que a gente traga e valorize o Carnaval da nossa terra no ano do centenário.
E você sabe, Lu, que isso que você acabou de falar, isso é respaldado por cientistas sociais, inclusive eles dizem que muitos cientistas sociais acreditam, e isso é fácil de a gente se ver em qualquer declaração de cientistas sociais, que as festas mais lucrativas hoje para uma cidade, para uma determinada região, são as festas de massa. Por exemplo, Rodeio, Expo Agro, né?
Carnaval.
Exatamente. Grandes eventos, por exemplo, futebol, Copa do Mundo, exatamente, essas coisas, tal. Eventos que envolvam muita gente. Aquelas festas do boi lá de Amazonas,
Parintins. Exato.
Então, por aí mesmo. Acho que, então você está.
A gente está embasado nisso, porque, por exemplo, se investe 100 mil reais no Carnaval, você tem imediatamente injetado no comércio local 1 milhão. Isso é uma fonte que a gente tem, um estudo que comprova isso. Então a gente fica muito feliz com isso, contando que o investimento que vai ser feito no Carnaval vai trazer benefícios para toda a população, para todo o comércio, sem contar o entretenimento, cultura e lazer que oferece aos munícipes e a todos os seus parentes e amigos que vêm nos visitar.
Sem dúvida. E o Luiz Renato Braga estava falando aqui para mim nos bastidores que o povo do Muzambinho também está convidado para vir para cá, né?
E é engraçado, é outro fato, que o Muzambinho muito nos engrandece, porque acaba que o pessoal não tem como se hospedar lá, porque todos os hotéis se lotam, as casas ficam lotadas, então o pessoal acaba se hospedando aqui. E outro dado curioso, Rodrigo, é que esse pessoal vem e se hospeda aqui, a hora que vê o Carnaval nosso aqui, acaba ficando não, e não vai para lá. Então, quer dizer, é uma crescente que a gente não... alfinetando o pessoal dos amigos. E lembrando que lá é um carnaval mais caro, o carnaval de rua deles é muito mais... É um pouco menor que o nosso. O que pega fogo lá e que é muito falado é o carnaval indoor, que acontece, que é do Bloco Vermes, que é diferente do carnaval democrático que a Prefeitura de Guaxupé está fazendo.
E a gente vai acompanhar, você vai trazendo aqui as notícias, a gente realmente torce para que o carnaval da nossa cidade esse ano seja um carnaval digno do centenário, né? E que, principalmente... que a gente não reviva, né, o que a gente passou assim um pouquinho, né, o ano passado, não com relação ao carnaval de rua, que foi maravilhoso, mas com relação a essa festa mais democrática aí, né, envolvendo os foliões mesmo. Isso, tá? Mas então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A gente fica aguardando mais notícias de suas aqui sobre o Carnaval 2012. A gente vai estar pulando na avenida também.
Obrigado, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser.
Valeu, e a gente vai continuando aqui no Giro por Guaxupé. A gente ouve agora o História Hoje. Olha, há exatamente 21 anos, o Brasil adotava um racionamento de combustível por causa da Guerra do Golfo. E esse é o nosso tema do História Hoje.
No dia 17 de janeiro de 1991, o Brasil dava início ao racionamento de combustíveis. Os postos de gasolina passavam a fechar à noite e aos domingos, em consequência do começo da Guerra do Golfo. Um ataque aéreo contra Bagdá deu início ao conflito. Os Estados Unidos, aliados a 33 países, atacam o Iraque. O resultado foi a morte de 100 mil soldados, 6 mil civis iraquianos e 30 mil kuwaitianos. A Guerra do Golfo, a primeira da história a ser transmitida ao vivo pela TV, repercutiu em mais de 100 países. Tudo começou quando Saddam Hussein, então presidente do Iraque, acusou o Kuwait de vender o petróleo a preços muito baixos, o que estaria causando prejuízo à economia iraquiana. Saddam também exigiu que o país vizinho perdoasse uma dívida feita durante a guerra contra o Irã. Como as reivindicações não foram atendidas, Saddam invadiu o Kuwait. O objetivo do líder iraquiano era ampliar o seu domínio, incorporar os poços de petróleo, facilitando o acesso ao Golfo Pérsico. Com isso, os preços do petróleo subiram, o que provocou o racionamento de combustíveis em vários países, inclusive no Brasil. Enquanto os gastos com a guerra passavam de 60 bilhões de dólares, os brasileiros sofriam com o racionamento de combustíveis, o que impulsionou o país a começar a fazer testes com o biodiesel. A Guerra do Golfo durou 6 meses. História Hoje. Pesquisa e redação, Kátia Buzar. Locução, José Carlos Andrade. Sonoplastia, Messias Melo.
Alisson Tintas, entrega rápida e gratuita. Alisson Tintas. Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Disque Cerveja do Broa, cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007. Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Faça a sua recarga de celular de todas as operadoras na Banca Avenida 1 e 2. Banca Avenida, atendimento de primeira. Agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1028 e 3551-1831.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
A Coxubé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxubé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Coxubé. Estrutura completa. Estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Coxubé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro. Saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Ponto da Cerveja. A cerveja mais gelada da cidade. Na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja. 3551-7001.
Baixo Pé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
RC Autopeças. Tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças. 3551-3204.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo. A rede Multidrogas. A rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Pé na estrada, botinas, sandálias, tênis, bolsas, cintos, chapéus e muito mais para você e sua família. Próximo à ponte do Taboão. Pé na estrada, passo a passo com você.
Pé na estrada, lá vamos nós outra vez.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Motel Yes. 24 horas. O caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva. 3552-8040.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Agora são 11 horas 48 minutos. Antes de falar aqui com a Laís Araújo e com o Adriano Moraes, a gente iria dar as informações aqui que estão no GXP. É o seguinte, morreu na segunda-feira, no dia 16 ontem, né, no Rio de Janeiro, aos 81 anos, a cantora Carminha Mascarenhas, que fez sucesso na era de ouro do rádio brasileiro. A cantora morreu no Hospital Cardoso Fontes. A causa da morte ainda não foi divulgada. A Carminha era descendente de italianos. A Carmina Allegretti nasceu em Muzambinho no dia 14 de abril de 1930. Ela é daqui, nossa conterrânea praticamente, né? E com poucos meses de idade ela foi com a família para São Paulo, depois mudou-se para Poços de Caldas. E lá a Carminha foi professora primária e cantora do coral da Igreja Matriz da cidade, onde ela se destacou pela voz contralto, né? E, no entanto, a cantora se interessou pela música popular, que cantava acompanhada pelo pai ao violão. A Carminha, né, com o nome original de Carmina Allegretti, né, Carmina Allegretti, mais conhecida como Carminha, era mãe de Raul Mascarenhas. O Raul Mascarenhas, aquele grande saxofonista, Raul Mascarenhas, saxofonista de jazz brasileiro, que é um espetáculo, Raul Mascarenhas. O Luciano Monteiro, que adora jazz, deve conhecer o Raul Mascarenhas. E quem não conhece o Raul Mascarenhas pelo jazz, que ele é um exímio, um dos maiores saxofonistas brasileiros, né, instrumentistas brasileiros, nesse instrumento, né, no saxofone, e a Carminha era mãe dele. E o Raul Mascarenhas, ele é a avó do Rafael Mascarenhas. O Raul Mascarenhas é o pai do Rafael Mascarenhas, que é o filho da Cissa Guimarães, que foi atropelado no Rio de Janeiro em 2010. O Raul Mascarenhas é o pai, ou seja, a Carmina aqui de Muzambinho, a Carminha, era avó do Rafael, tá? E ela faleceu agora, então, na segunda-feira, no dia 16, lá no Rio de Janeiro. A carreira da Carminha Mascarenhas foi iniciada como crooner em 52, cantando na rádio Inconfidência e nas casas noturnas mineiras. Em 1955, ela gravou seu primeiro disco no Rio. No mesmo ano, estreou como crooner do Copacabana Palace e foi eleita cantora revelação, sendo contratada pela Rádio Nacional. Um ano depois, cantou no Uruguai, Argentina e Paraguai. Em 1959, assinou com a TV Rio e apresentou o programa Carrossel, juntamente com Lúcio Alves, Elisete Cardoso e Norma Bengel, a cineasta. Em 1962, participou de movimentos sindicais dos radialistas. E em 63 ela compôs, em parceria com Dara Lopes, as músicas Toalha de Mesa e Samba da Madrugada, dedicadas a Maísa. Gravou inúmeros sucessos de compositores como Mário Lago, Vadico, parceira do Noel Rosa, Ari Barroso, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Em 1986, já morando em Teresópolis, passou a se apresentar apenas ocasionalmente. Em 99, comemorou 50 anos de carreira. Seu último trabalho foi nos anos de 2003 e 2004. Quando atuou nos shows Ninguém Me Ama, Canto para Nora Ney e Tralala Lamartine é 100, ambos escritos, dirigidos e apresentados por Ricardo Cravo Albim.
Música. Aí depois a gente tava na rua, tudo coisa e tal. Eu cantava uma música, batia na lata de doce e ele cantava também, batia, sabe? Na latinha de doce, agora não sabia bater. Batia de qualquer jeito, do jeito que eu fazia. Não sabia de nada ainda, né? Aí depois chegou tanta coisa no meu juízo, sabe? Que a gente começamos a cantar mesmo, e depois eu olhava assim pro mundo assim, chegava tanta coisa no meu pensamento que eu nem sabia de onde vinha. Aí comecei direto mesmo, sei que até hoje, graças a Deus, vim cantar. E até hoje, graças a Deus, eu não passei fome.
Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? É pela fonte, pela fonte. Como é que faz pra sair da ilha? É pela fonte, a fonte não...
É, pois é, tem lugar que pra sair da ilha tem uma ponte. Mas na Vila Progresso, o progresso ainda não chegou e a ponte não tem. Quer dizer, tem a ponte, mas... Digamos que num estado que está, essa ponte está, digamos, forçando algumas pessoas a tomar banho de rio forçado. É, forçando algumas pessoas a tomar um banho de rio. É isso.
É verdade.
Como é que tá?
Tá complicado, todo mundo caindo nessa ponte, motoqueiro caindo na ponte.
Teve gente que caiu lá, Laís? Bom dia pra vocês também.
Bom dia.
Mesmo,
bom dia.
Né?
É, teve gente que caiu lá, sim. A gente esteve lá em dezembro e agora voltou, só piorou. Dá muito pior, dá mais medo ainda. E não tem um lado dela, então facilita cair. Mas é que lá é pra passar pedestre. Aí tem gente que passa lá de moto, aí cai mesmo.
Bom, pra passar a pé, tá difícil de moto, deve ser mais ainda, né?
É arriscar, né, Sérgio?
Não, com certeza. Também aí você acha que o motoqueiro também abusou um pouco, né?
Eu acho.
Eu ouvi falar que foi um dia de chuva, né? Aí ele foi passar lá, escorregou.
E é uma ponte pra pedestre ou uma ponte pra veículos também?
É uma ponte pra pedestre, mas eles utilizam pra moto, cavalo, falaram que até vaca passa lá.
Mas
foge da polícia por lá também.
O quê? A vaca? O cavalo?
Não, o motoqueiro.
Mas olha só, você sabe que passar vaca, cavalo é normal. Isso aí é tranquilo, porque aqui em Guaxupé eles são habitantes como nós, né? Eles convivem com a gente nas ruas, nos lugares. Esses dias eu fui comprar um jornal aqui, tinha
ali perto da Banca Martins,
um
burro, né?
Tinha um burrinho perto da Banca Martins aqui, cumprimentei ele, gente boa pra caramba. E ali perto do Comilão também, toda vez eu passo ali atrás, tínhamos umas, até esses dias aí pra trás, tinha umas 8 vacas.
Ali na perto da piscina também tem um burrinho lá, né?
É assim mesmo. Mas enfim, vamos ouvir o que vocês conversaram com os moradores lá. Eles estão muito, muito insatisfeitos ainda, né? Com certeza.
Com certeza.
A Silei esteve aqui, você viu ela falando? Né? Ela é amiga e tem parentes lá. E se propôs também a já estar compartilhando.
Já fizeram um abaixo-assinado também, né?
Ela já tem um abaixo-assinado e ela já está compartilhando também da insatisfação deles. Vamos ouvir aqui.
Tô aqui com o Toninho. Toninho, o que que são as situações da Pinguela?
Na Pinguela tem que arrumar ela, né? Que tá tudo podre, né? E já caiu uma moto ali.
Caiu uma moto?
Caiu uma moto ali já, foi passar, ela tinha chovido, né? Mas machucou um pouquinho, conseguiu tirar ela. E igual vi um comentário aí que a polícia não quer autorizar, né? Fazer outra ponte, porque é fuga dos motoqueiros. Certo? Aí a polícia vai atrás dos motoqueiros e eles saem por aqui. Do outro lado.
Então já vieram aqui tentar dar um jeito.
Agora houve conversa que a prefeitura vai fazer a ponte de ferro. E vai fazer com degrau.
Aí, pra não passar a moto.
Pra não poder passar a moto, né? Porque os motoqueiros sem carteira, eles tentam fugir da polícia, aí não tem como a polícia seguir eles pra pegar, né? Porque aí a moto passa ali, o carro não passa. Aí por isso que a polícia se comentando, isso é verdade, né?
Então já deu satisfação.
Já. Agora eu vi conversa aí com a prefeitura. Eu falo assim, com um degrau, né? Pra não ter como as motos fugir, os motoqueiros, né?
E você acha que tá perigoso agora?
Agora tá. Tá muito perigoso ali. O povo passa ali com medo, principalmente pessoa idosa, né?
Criança. Inteiro, né?
Agora eu vi essa conversa aí que vai fazer, né? Mano, não sei se é verdade.
Tô aqui com o Carlos Alberto. Carlos Alberto, o que você acha da situação da Pinguela?
Oi, cara, tá? Pessoas de idade passando, às vezes a gente fica com medo de cair dentro do rio. É uma situação que tá difícil mesmo, entendeu? Porque a gente mora aqui, vê o bairro crescendo, mas só que a Pinguela tá triste e ninguém faz nada. Fala que vai vir final de ano, já entrou janeiro de novo. Tá chegando fevereiro, não tem feito nada.
Mas alguém veio aqui dar satisfação, pelo menos?
Não, eles vêm, não conversa com ninguém, só vem médio, médio, médio. Já vieram acho que 10 vezes ou mais até medir. Vem só médico falar, em janeiro tá pronto. Em janeiro nós já estamos passando tá janeiro, tá acabando janeiro. Agora a gente mexe com obras, Alice, é a mesma coisa que eu te falar pra você, eu tô fazendo esse alicerce, vai gastar 3 dias. Em 3 dias vai estar pronto. Agora eles vêm todo mês, vai modificando, amanhã, depois.
É, e aconteceu alguma coisa mais grave?
Acontece de ficar passando moto e cavalo. Moto caindo, já pessoas caíram ali na beirada do rio, que vai passar com a moto, a ponte tá ruim, cai.
Porque ele é só pra passar pessoas, não é?
Só pra passar pessoas, mas o pessoal usa tráfego de moto, assim, até carro se tivesse jeito de passar, eles passavam.
Faz quanto tempo que a situação da ponte está assim?
Essa ponte já vem desse jeito aí já faz uns 2 anos. Eles vêm, dão uma tapeadinha na ponte, pregam uns preguinhos, vai e volta.
Então ela sempre teve ruim assim?
Sempre teve esse problema, direto. Você pode ver que as madeiras já estão podres, eles não vêm trocar, não vêm fazer nada.
Eles não têm manutenção também?
Não, a manutenção dele é igual eu tô te falando, é uns preguinhos de vez em quando, uma madeirinha que troca, mas sempre tá precária desse jeito.
Estou aqui com a Lourdes. Lourdes, como está a situação da Pinguela?
Ó, tá uma pouca vergonha, vou falar bem a verdade, o prefeito nem vergonha na cara não tem. Ele vem aqui, dá uma olhada e volta. Quando é a época da eleição, eles devem dar casa, cada um pedindo voto.
E quando ele vem, ele dá alguma satisfação?
Não dá satisfação nenhuma, só fala que vão arrumar, nunca arruma.
E há quanto tempo tá assim?
Faz quase uns dois anos.
Aconteceu algum acidente, alguma coisa? Ah,
foi essa semana ainda, foi segunda-feira, caiu dois homens ali dentro da Pinguela.
Como? Eles estavam passando como?
É, tava beuda e caíram ali na Pinguela e um rodou lá pra baixo, o outro que desapareceu.
Desapareceu?
Ninguém viu ele mais não. Assim, foi a notícia que nós tivemos aqui, né?
E ele era morador aqui?
É, morador aqui da rua, né?
Aham. Uhum.
O que acontece? Isso, como está a situação da Pinguela aqui no bairro?
Essa Pinguela aí nós já reivindicamos lá com o senhor secretário de obra, ele já, a qual já está sabendo. E nós vamos, mostramos para ele como é que está a situação, está difícil. Para tanto os idosos passarem que não tem uma escada, não tem, teria que ser uma escada de vários degraus ali para poder a outra passagem. Não passa deficiente, passa sim os idosos que têm uma dificuldade de passar ali, carrinho de bebê. E está sendo um pouco dificultoso para o pessoal passar ali, porque eles estão fazendo meios de caminho de passar moto, se evadindo, correndo para lá e para cá. Então eu queria que fosse feita uma pinguela ali, de acordo que só pudesse ser usado os pedestres e não animais, qual está sendo utilizado, animais e não pedestres. Tá? Tá um tanto correndo um risco de uma criança cair iminente dentro do rio, está faltando tábua. E nós já reivindicamos, já falamos com o pessoal. Inclusive, nós íamos recolher uma assinatura aqui do pessoal para estar levando ao conhecimento às autoridades.
A prefeitura já deu um prazo para isso?
Ó, nós já tive acesso ao projeto, o projeto já está pronto. O senhor José Marques falou comigo e ele veio aí, mostrou para mim. Agora está faltando a aprovação. E eu pediria para que ele viesse desmontar essa pinguela e fizesse o mais rápido possível, para que não venha acontecer um mal.
Já aconteceu algum acidente?
Ainda não, por enquanto não. Deus tem guardado aí o pessoal que tem passado, tá? Então, por enquanto ainda não. Para evitar, eu acharia melhor que desmontasse aquela pinguela ali, que ficaria bem melhor, que fizesse uma de concreto, a qual está sendo o projeto.
Tá certo, então. Obrigado.
Nada.
Esse foi o Tarcísio, ele é presidente da Associação dos Moradores da Vila Progresso, não é isso, Adriano?
É, ele é presidente, ele que está fazendo, organizando, pegando os bastinados lá do pessoal lá.
É, e isso foi importante o que ele disse, que ele já conversou com o secretário de obras, que já mostrou
já viu o projeto,
né, que só está faltando aprovação, e que no projeto a ponte é de concreto. Agora ele foi pedir para tirar, né, a pinguela, para dar um jeito naquilo lá, pelo menos,
antes, não acontecer nenhum acidente.
Não acontecer nenhum acidente, né? Secretário, a gente sabe da competência do senhor, né? Vamos lá tentar ajudar o pessoal da Vila Progresso, tá joia? Vamos continuar ouvindo eles lá.
O que é Luciano? Luciano, como está a situação da pinguela aqui do bairro?
Tá difícil, porque é uma situação bem complicada, que a gente faz uso da passarela, tanto daqui pra lá, como o pessoal de lá pra cá. Aqui, no caso, teve já caso de um senhor escorregar na passarela e acontecer ferimentos na perna, até no cotovelo do braço, e é o mais importante.
Tá bom, obrigado.
Obrigada.
E qual é a sugestão que você tem para fazer essa pinguela, para mudar alguma coisa, para também não ter acontecido de dar alguma providência para vocês?
Sim, ele sempre fala, promessa a gente tem bastante, muitas, mas até o momento não teve resumo nenhum. como diz, conclusão nenhuma, porque eu acho que falar é bom, mas o cumprir é o mais importante.
É, e qual é a sugestão que você tem para fazer essa pinguela, para mudar alguma coisa, para também não ter acontecer de pessoas passar moto tentando fugir da polícia, que vem acontecendo, carro, gado, essas coisas assim?
Então, como eu sou moradora do sítio, né, eu nasci na roça, e na roça a gente tinha um zigue-zague, né, fazia de cerca de arame, mas aqui não vai fazer isso, seria uma ideia de fazer ou ferro ou até mesmo de concreto, porque isso ia evitar o gado, nisso seria a passarela seria só para o pedestre mesmo, não seria ou um degrau ou qualquer coisa assim que fizesse que impedisse que passasse gado, até motocicleta, né?
Por que com a Roseli? Roseli, o que você acha da situação do espinhel?
Ah, que tá muito feia, né?
Você já tomou alguma providência? Já ligaram? Fez algum vacinado, alguma coisa assim?
Já, né? Fez a vacinada, já veio um monte de gente, já filmou. Nada resolveu.
A prefeitura já deu alguma satisfação?
Já. Já vem e fala que não pode mexer agora, que vai arrumar, vai fazer outro, mas nunca vem.
Já aconteceu algum acidente, alguma coisa assim?
Que eu vi ainda não.
Você já ligaram, fez algum bastinado, alguma coisa assim?
Já, né? Fez a bastinada, já veio um monte de gente, já filmou. Nada resolveu.
A prefeitura já deu alguma satisfação?
Já. Já vem e fala que não pode mexer agora, que vai arrumar, vai fazer outro, mas nunca vem.
Já aconteceu algum acidente, alguma coisa assim?
Que eu vi ainda não. Eu não vi não, mas muita gente já viu, né? Esse dia eu mesmo vi um moço nadando, eu não sei se ele caiu, o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele caiu, o que aconteceu com ele, era 2 horas, ele viu nadando, foi selado perto da ponte.
Tá aí. O que o moço tava fazendo aí no rio lá? Vocês viram ele também?
Tava com calor.
Eu acho difícil ver uma pessoa querer nadar ali.
É, porque tá muito ruim a situação.
Eu não nadaria ali não.
É. Bom, mas enfim, pessoal, fica aqui ó, da Vila Progresso, fica aqui os nossos pedidos, nossas solicitações, eu estou enrolando todas as palavras hoje, solicitações para o nosso secretário de obras, José Marcos Oliveira. A gente sabe da competência dele, inclusive já está com o projeto ali, tudo certinho, encaminhado, mas tenta já dar alguma coisa, viu, o que dá para fazer já, pelo menos por enquanto, enquanto a ponte de concreto não sai, dá um jeito naquilo lá para pelo menos ficar mais seguro.
Dá um alô pro pessoal, que o pessoal tá querendo uma resposta, mas tá difícil, porque eles estão cansados de prometer, e não, até agora não resolver nada.
Não, mas é importante ver também que é um bairro onde eles viram um problema e eles correram atrás, eles não ficaram esperando solução.
E isso é fundamental, que ela falou, que a gente precisa partir da gente, né, a gente ir atrás, não adianta a gente ficar esperando, só reclamando, esperando as pessoas fazer, vem a mim só, né? Não, a gente tem que ir atrás dos nossos desejos, a gente tem que conquistar o que a gente quer. Se a gente quer melhoria para o nosso bairro, vamos atrás. É importante ser um cidadão ativo nesse sentido, né? Obrigado, gente.
Até mais, pessoal.
Valeu.
Tchau.
Rodrigo, bom dia. Amanhã, como é o dia dos professores, e você...
Opa, entrou aqui uma sonora, a sonora que não era essa aqui da Sônia, né? Sônia, um abraço para a Sônia aqui. A Sônia entrou falando aqui, mas é outra coisa que a gente vai colocar aqui, que é o Alô Comunidade, que tem gente querendo falar com a gente aqui, a Cristina, né, Cristina? Então, vamos lá, então. Vamos ouvir a Cristina aqui.
Alô Comunidade. Alô Comunidade.
Olha, a Cristina disse que esteve no posto de saúde da criança e que lá não tem água para tomar. Ela achou isso um absurdo. Ela também disse que precisa levar seu filho no posto do Caíque para ela passar pelo médico, e ela ligou lá para saber a hora que deve chegar, e a pessoa respondeu que ela tem que dormir lá para conseguir uma vaga, e ela está falando que isso também é um absurdo. Bom, Cristina, se realmente a atendente falou isso para você, que você tem que dormir lá para conseguir uma vaga, nesse momento realmente ela não foi muito cordial com você, você há de convir comigo, nem muito profissional também. Fica aí a dica para o pessoal da prefeitura. Primeiro, se está sem água no posto, pô, é colocar água lá no posto de saúde. E também, secretário de obras, opa, legal, secretário de obras, Igor, falou que está disponível, né? Legal para a gente falar, então amanhã a gente entra em contato. Muito obrigado, viu, secretário? O secretário José Marcos de Oliveira, muito obrigado, viu? Amanhã a gente já entra em contato com o senhor, que a gente já passou 7 minutos aqui do giro, e amanhã a gente fala com o secretário de obras a respeito dessa situação da Vila Progresso. E a gente espera também que a secretária de saúde seja que nem o secretário de obras, né? Legal desse jeito, disponível, competente, pronto para atender as necessidades da população. Tem a Cristina reclamando que o posto da saúde não, da criança não tem água. Gente, colocar água lá. Ela disse também que precisa levar o médico no posto do Caíque, tal, mas só que ela ligou lá e falaram para ela que ela precisa dormir lá, chegar lá meia-noite para conseguir uma vaga. Acho que isso não é a melhor maneira de se orientar a população com relação ao atendimento prestado. Não é verdade? Né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Gente, eu vou parar de falar. Cleiton Dias, muito obrigado.
Muito obrigado e não para de falar não, tá?
É isso aí. Valeu. Olha, ficando com Deus todo mundo, eu fico por aqui lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Até mais, pessoal. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem pretensões religiosas, sem vínculos políticos. A Comunitária defende a democracia e o direito do cidadão de bem. Não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com o apoio cultural, que são os anúncios das empresas que acreditam em nossa linha de conduta. E com reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo e Cleiton Dias, termina aqui mais um Giro para o Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde e tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87